está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde. Nós estamos aqui na Rádio Mundial, nesse programa maravilhoso Talento para Ser Feliz, no seu domingo à tarde. Você pensando que amanhã é segunda-feira, o que nós temos que fazer? Trabalhar. Trabalhar para quê? Gente, trabalhar para investir, para a gente poder ter uma vida melhor lá na frente, para a gente poder se organizar. Porque o pessoal reclama de trabalhar, por quê? Porque trabalha e gasta. Aliás, gasta antes de trabalhar, né? Que você tá como é que é? Tá comendo a janta, tá pagando a janta. Essas coisas que as pessoas fazem, que acabam gastando antes de ganhar. E nós vamos estar falando aqui com um consultor. Foi uma pessoa que eu conheci, que é um empresário de sucesso na área de investimentos. Mas o que mais me encantou dele foi que ele cuida das pessoas. Embora o negócio dele é investimento, a preocupação dele é as pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Gente, investimento e qualidade de vida, será que tem alguma coisa a ver? Pois eu estou falando aqui com Rogério Tomé. Rogério, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, Leila.
O Rogério, ele é presidente, né? Porque foi você que criou a Alta Vista Investimentos, né? O Rogério, você é presidente, você foi o fundador, o criador, o poderoso todo da Alta Vista Investimentos, é isso aí?
Olha, Leila, essas palavras são bastante, bastante elogiosas, né? Sim, mas eu... Foi. Eu criei a empresa, somos hoje dois sócios na empresa principais. E é bastante luta, como para qualquer empresário no Brasil, mas sim, estamos tendo sucesso.
Bom, mas mesmo com esse momento que nós estamos falando que o Brasil está todo poderoso, que está todo mundo, diz que a crise está para todo mundo, mas para o brasileiro não tem crise, nós ainda estamos... É que você é conservador, né?
Eu sou conservador nos meus investimentos, mas... Assim, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Né? É importante.
Então, vamos começar a conversar aqui um pouquinho sobre o brasileiro. O perfil do brasileiro. O brasileiro tem um perfil investidor?
Ele está desenvolvendo. Eu vou dizer que ele tem um perfil, sempre teve um perfil poupador. E poupador mais pelo medo do que uma dívida pode representar na vida dele. Quando se endivida, normalmente ele se endivida por necessidade, não por um prazer de consumo apenas. Está mudando um pouquinho ultimamente, mas o investimento para o brasileiro sempre teve uma situação atípica por causa da nossa taxa de juros muito alta. Então, o investimento para o brasileiro é guardar dinheiro numa poupança, alguma coisa assim.
Ele não tem essa cultura, esse conhecimento. Porque, na verdade, a gente educa para o investimento.
A intenção nossa é justamente que a pessoa entenda as possibilidades de investimento que ela tem e que são adequadas às necessidades dela. Muita gente vai conversar conosco e a gente verifica que o grau máximo de conhecimento que eles têm sobre investimento se limita a alguns poucos produtos lá de renda fixa, sempre passando por poupança, que hoje não é a melhor possibilidade de investimento. Mas as pessoas ficam nesse conservadorismo sem perceber até que outros produtos podem ter uma segurança igual, mas trazendo rentabilidades bem superiores.
Mas às vezes não acontece o seguinte, a pessoa, assim, às vezes ela prefere estar endividada, por exemplo, comprando um carro, comprando um apartamento, comprando alguma coisa, que ela sabe que o dinheiro está comprometido, do que ela fazer um investimento, que ela sabe que o dinheiro está lá e de repente ela pode tirar e ela não consegue se conter. Então, a maneira de ela estar se endividando, comprando um patrimônio, ela se sente talvez mais, como se fosse um autocontrole maior, né, sobre o impulso de ela de repente tirar o dinheiro que está numa poupança ou tirar o dinheiro que está no investimento. Existe isso?
Não, sim. Eu vou até dizer, comprar um imóvel, aliás, quem comprou um imóvel nos últimos anos, fez, querendo ou não, muito provavelmente, salvo exceções, fez um ótimo investimento. Os imóveis valorizaram muito no Brasil. Isso é um reflexo de uma economia que está crescendo, né? As pessoas compram casa nova, apartamento novo. Então foi um ótimo investimento, eles valorizaram, perfeito. Agora, existe também essa questão, algumas pessoas elas precisam se endividar para poder, eu vou dizer assim, enriquecer. Se eu me endivido comprando um imóvel, na expectativa de valorização desse imóvel. Se essa valorização se concretizar, para mim foi ótimo. Eu tenho que simplesmente entender qual é o destino que eu vou dar a esse imóvel. Se eu já tenho um imóvel onde eu moro, o destino que eu vou dar a esse imóvel deve ser a venda ou a locação. E aí ele tem que considerar todos os custos, até a venda, até a locação, para avaliar se foi um bom investimento. Porque simplesmente ter o valor imobilizado num imóvel, que talvez não tenha, o valor do imóvel não tenha elevado o suficiente para que compense todo esse tempo que ele pode estar imobilizado ali, pode não ser a melhor alternativa. Seria interessante ter o valor investido em alguma aplicação financeira que desse ao dono do dinheiro flexibilidade para fazer outras aplicações.
Agora, essa coisa de investimento, você acha que existe alguns paradigmas? Porque eu me lembro que quando eu era pequena, se falava muito, não, porque o melhor negócio que tem é construir e alugar, construir e alugar. Então, eu morava num bairro quando tinha muitos portugueses. Geralmente, os imigrantes, né, tinham aquela mania de comprar. Então, tinha vilas de casa que alugava. E as pessoas, não, isso é sólido, porque isso ninguém te rouba. Está aqui na terra, o dinheiro voa. Existe ainda esse paradigma?
Eu digo o seguinte, né?
Para jovens, esses jovens ainda com esses paradigmas?
Eu até ouvi já uma frase muito, muito interessante, não sei quem foi o dono da frase, dizendo, compre terras porque eles não estão produzindo mais. Né? Então, achei interessante, ó, vai parar, acabou a produção de terra, vai acabar, melhor você comprar. Mas comprar imóvel, para nós, principalmente brasileiros, né, sempre foi aquele porto seguro, uma proteção contra inflação. Né? Eu falei, olha, eu quero me proteger da inflação, o que eu faço? Eu vou comprar um imóvel. E também tivemos aí no passado algumas medidas do governo que confiscavam os valores que você tinha em poupança, enfim, o imóvel não dá. Então, assim, olhando nesse prisma, é uma proteção. Mas existem, inclusive, alternativas para imóveis, para quem quer comprar. Por exemplo, você pode adquirir um fundo imobiliário, cotas de um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma personalidade, né? É um fundo que investe em imóveis. E você, quando adquire cotas disso, você está investindo em imóveis, mas tem o benefício da liquidez, da disponibilidade do seu recurso em 3 dias, se você precisar. Não está travado naquele investimento e recebe também os dividendos, né, que seriam os aluguéis, né, desses imóveis. Você também recebe esses dividendos. Ou seja, mesmo para a pessoa que pretende investir em imóveis, ela pode, neste perfil dela, investir em imóveis com mais flexibilidade.
Não, mas vem cá, o brasileiro é considerado um dos povos mais desconfiados do mundo.
Uhum.
E aqui no Brasil a gente tem motivos para desconfiar. Você entrar num tipo de investimento desse, porque assim, quando você compra uma casa, você está vendo, a sua casa está lá. Tá lá. Quando você entra num negócio que você está fazendo uma participação de um negócio que você nem sabe onde é que está, o que é, se existe, se não existe, como é que fica? Eu queria saber, porque assim, eu fico vendo assim, eu ando no Brasil inteiro, nós estamos aqui em São Paulo, esse programa está, nós estamos falando aqui na Rádio Mundial em São Paulo. Aqui tem um nível de pessoas, de conhecimentos, enfim, que as pessoas, fica talvez mais fácil a gente conversar disso. Mas o Brasilzão de Deus, quer dizer, as pessoas têm essa noção, elas não ficam desconfiadas, quando você vem com uma conversa, não, aplica num fundo de imobiliário. E eu falei, mas cadê a casa? E cadê o negócio? Como é que eu estou vendo? Não, me conta, existe essa dúvida do palpável?
É que também o mundo foi mudando no aspecto em que está tudo digital hoje. Então você consegue ter acesso às informações com uma facilidade que antes não conseguiria. Ou não conseguia. Consegue ter acesso para verificar a veracidade das informações que está recebendo. Consegue ter acesso para verificar a credibilidade das pessoas com quem você está falando. E se você não fizer uso desses instrumentos virtuais, corre-se o risco de ficar justamente preso ao passado e perdendo oportunidades interessantes que estão se apresentando.
Você, na Alta Vista, quem que investe mais? O jovem, a pessoa de meia idade, a pessoa já mais velha, e o homem ou a mulher? Quem que procura mais esse tipo de solução?
Então, vamos lá. Normalmente, a quantidade é maior de homens.
De homens.
Homens que investem. Eu diria que numa proporção de uns 75% para 25%.
Uau, não. Temos que parar aqui. 75% a 25%. A mulher não investe, ela só gasta. O que a mulher faz? O que você está querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer o seguinte.
Ela não tem cultura de investir. O que acontece com a mulher?
Não. Eu estou querendo dizer o seguinte. É que tradicionalmente não. O homem é mais agressivo.
É.
A mulher é mais conservadora.
É.
Então a mulher, por ser mais conservadora, eu acredito até que a mulher é mais desconfiada. Se o brasileiro é desconfiado de uma forma geral,
a brasileira
é mais desconfiada ainda.
Essa é ótima. Essa pesquisa eu não tinha, eu vou fazer.
Eu também não tenho, eu estou chutando. Mas, e aí o que eu vejo? Quando ela demora um pouco mais para tomar a decisão. Quando ela toma a decisão, ela também é mais disciplinada. Então ela toma uma decisão mais, eu vou dizer, mais ponderada, mais consciente, né? Enfim, mais decidida, e passa a ter uma disciplina de execução da decisão que ela tomou. Até isso comprova em que entre homens e mulheres que investem em bolsa de valores, por exemplo, as mulheres costumam ter rentabilidade melhor porque elas são mais disciplinadas, justamente.
Ah.
E bolsa de valores é um mercado onde disciplina é fundamental para se ter sucesso. E outro ponto que existe essa diferença aqui, que está caindo, é que as pessoas viam muito o investimento como algo de risco. E eu não quero risco, então eu vou deixar meu produto, meu dinheiro investido em algum produto do banco. E o que é importante dizer é que se o banco vende um determinado produto X, o risco é o produto X. Se não for um risco de crédito, vamos para um fundo de investimento do banco fulano e o fundo de investimento do banco cicrano, não é o banco fulano ou o banco cicrano que estão garantindo o seu investimento. O fundo de investimento que está. Ou seja, mas eu conheço muito essa instituição e vou colocar meu dinheiro no fundo de investimento desta instituição. Isso não quer dizer que o teu dinheiro está mais protegido do que estando em outra instituição, porque você está aplicando num fundo. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que você compre ações da Vale do Rio Doce. Você pode comprar através dos grandes bancos, através das corretoras dos grandes bancos brasileiros. Eu vou aqui mencionar, nós temos Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todos esses possuem corretoras. Você pode comprar Vale através de uma dessas instituições. E você poderia comprar Vale, a mesma empresa Vale do Rio do Vale, através de uma instituição que você não conhece. O risco que você está assumindo é a empresa Vale ter prejuízo. Não é o banco. É do que está na base do seu investimento, que é a Vale, ou talvez a Petrobras, alguma coisa assim. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é mais arriscado investir em ações através do banco do que através de outra corretora. Não é. Porque o que você está investindo...
Na instituição que eu estou investindo. Fala uma coisa. Ricos investem mais que pobres?
Eles, na verdade... claro, em valores absolutos, né?
Mas quer dizer, as pessoas que são ricas, elas têm o hábito, a educação de investir, e as pessoas que são pobres não têm o hábito, a educação de investir, ou você não dividiria isso?
Não, eu não veria assim.
Porque eu estava pensando, o Brasil hoje é um país rico, né? Então, por ser um país rico, será que nós vamos ter mais educação para saber investir melhor e saber poupar mais e saber trabalhar melhor com dinheiro? E às vezes, quando você é um país pobre, ou quando você é uma pessoa pobre, você vive tanto na urgência e na emergência e na sobrevivência que você não tem no seu vocabulário, nem existe essa palavra investimento e nem poupar.
Mas quer saber, eu vou responder essa pergunta fazendo uma pergunta.
Fala.
Onde que você, eu...
Ou
qualquer ouvinte, em que escola você aprendeu sobre investimentos? Em nenhuma.
A gente aprendeu na vida, mas será que não está na hora de começar a se educar para isso? Quer dizer, eu estava vendo a respeito disso, que devia se ensinar isso na escola, né?
Não se ensina. Então, o que você aprendeu dos seus pais? Os que tiveram uma vida mais difícil aprenderam que, pô, economize tudo que você puder. Os que tiveram uma vida mais folgada, enfim, talvez houve desperdício no meio. Mas nem o que, vamos dizer, o rico, nem o que passou mais necessidade, aprenderam sobre investimentos. Tanto um quanto o outro costumam fazer investimentos ruins. E o triste disso é que você muitas vezes percebe isso com o passar dos anos. Puxa, olha para trás e fala, nos últimos 10 anos, 15 anos, eu apliquei em tais investimentos. E você olha para trás e viu quanto tempo você perdeu. E o ativo mais valioso da sua vida é o tempo. Você pode perder R$1.000 hoje e recuperar R$1.000 amanhã, você recuperou o teu dinheiro. Agora, se você perde um dia ou um ano, esse um ano você não recupera, foi um período perdido. Então, você tem que saber investir direitinho, porque o tempo vai fazer uma grande diferença para você.
Eu estava pensando que investimento, né, e a cultura, a educação para o investimento, tem a ver com sustentabilidade, não tem não?
Sim. Sustentabilidade, eu quero dizer, eu vou colocar o seguinte. Todos nós queremos ter uma vida sustentável, ou seja, você consegue criar os próprios recursos que necessita para viver. O nosso objetivo deveria ser, ou de cada um de nós, né, deveria ser pensar o seguinte: eu quero atingir num determinado momento da minha vida, ter essa sustentabilidade, que eu vou chamar de independência financeira. Eu quero ter essa independência financeira com tal idade, e essa independência financeira significa que eu preciso ter tantos R$1.000 por mês. E você tem que, chegando nesse número, pensar o que, que eu preciso fazer de hoje até lá. Faltam 5 anos, 10 anos, 15 anos para você chegar no momento em que você pretende atingir essa independência financeira plena e ser sustentável? Sim. O que, que você precisa fazer? É a resposta para essa pergunta está em gerenciar os riscos que você tem, né? O risco de ficar doente, alguma coisa assim, né? E aplicar bem os seus recursos para fazer eles trabalharem por você quando você quiser ser sustentável. Uhum. Né? Ou seja, eu trabalho agora porque eu quero, não porque eu preciso.
Então, é lógico, assim, do jeito que ele fala parece que fica tão bonitinho, mas quer dizer, tem a empregabilidade, tem, enfim, tem um monte de outras coisas que podem acontecer, mas é lógico, claro. Se você sentar e fizer um plano, traçar alguma coisa, é muito melhor do que alguém que fica a esmo.
Exato.
Agora, existe um planejamento diferente para o homem e para a mulher? Especificamente para a mulher, existe alguma maneira de pensar em relação ao futuro diferente? Especificamente, os investimentos para a mulher são diferentes do que investimento para o homem? Porque eu soube que você deu uma palestra que eu achei ótima, acho que era a aposentadoria das mulheres, qualquer coisa assim, não era?
Foi.
E eu achei interessante, né? Mas por quê? Se uma mulher aposenta diferente de homem, como é que é isso?
Olha, a mulher, ela é tida como um investimento de menor risco, vamos dizer assim.
É.
É fácil pensar, faz um seguro de carro.
É.
O seguro de carro do mesmo carro, né? Enfim, uma pessoa de mesma idade vai ser mais barato para a mulher do que é para o homem.
Ah, quer dizer, a própria instituição faz mais barato.
É porque a mulher, ela é mais conservadora, é, até no dirigir, né? É. Ela é mais conservadora. Se você for fazer um seguro de vida, eu vou fazer um seguro de vida para uma pessoa de 40 anos, a pergunta vai ser, mas é homem ou é mulher?
É
mulher. O seguro de vida para uma mulher é mais barato do que é o seguro de vida para um homem.
Porque a mulher vive mais.
Enfim,
se cuida mais.
A mulher se cuida mais. É só pegar o meu caso da minha esposa. Ela se cuida mais. Né? Ela que me lembra, inclusive, olha, você precisa fazer isso, você precisa tomar tal remédio, ou ir ao médico, mas depois, enfim. Então, as mulheres normalmente têm até acesso a alguns produtos com um valor até inferior. Isso traz um benefício.
Quer dizer, o próprio mercado já trata,
considera isso. Já considera isso. Isso traz até um benefício a elas. Agora, então, nesse ponto, sim, tem uma diferença. E naquela palestra, a gente estava falando também da possibilidade de chegar nesse momento que eu vou chamar aqui de aposentadoria. Eu sei que para algumas pessoas essa palavra pode ser até
ofensiva.
Não, aposentar significa que eu agora sou vagabundo. O que é isso? Sou vagabundo? Não, imagina. Não, aposentar, eu vou até dar o meu conceito de aposentadoria. Aposentadoria significa você acordar todo dia e fazer aquilo que você gosta. não exatamente aquilo que você precisa fazer. E de repente você pode exercer a sua mesma atividade, só que agora quer fazer isso de uma forma mais social. Eu falo, olha, eu não preciso do recurso, então eu vou fazer isso que me dá prazer para ajudar o outro, ao invés de cobrar. Ou então, enfim, o que eu quero dizer assim, aposentar significa ter essa independência financeira que eu me referi. E a mulher, ela tem que cuidar disso. E tem que considerar, para conseguir essa independência financeira plena, questão de seguro, de saúde, seguro de vida e outros. Cuidar de... Aí ela não cuida. Ela cuida da saúde própria dela muito bem. Mas ela tem que ser instruída para cuidar muito bem dos recursos dela também. E era isso que a gente estava falando. Cuide de seus recursos para você ser sustentável. E não depender de ninguém, depender dos recursos que você, do seu trabalho até lá e dos recursos que você guardou. E tem muitas mulheres que depois de aposentada ainda sustentam, né? Recebem o recurso e depois acabam sustentando ainda a família, enfim. Então foi esse o nosso foco naquela palestra.
Você acha que uma criança, a gente começa a educar investimento, em vez de educar, enfim, que ela tem uma educação como uma pessoa que saiba cuidar do seu dinheiro, cuidar dos seus bens, com que idade? Como é que a gente consegue começar a trabalhar isso?
Olha, interessante. Sabe que o meu filho, outro dia, teve uma reportagem breve, uma matéria breve numa outra mídia sobre ele, da maneira como eu costumo fazer com ele. Ele tem um cofrinho dele. E ele, quando quer comprar alguma coisa, ele sabe que ele vai ter que utilizar os recursos do cofre dele. E ele sabe quanto tempo demora para ele encher o cofrinho. Não é imediato. E na hora que ele vai comprar o que ele quer comprar...
Como é imediato, né? Como esvazia rápido.
Exatamente. Depois demora um tempão. Então, não é raro eu chegar com meu filho, a gente descendo ali nos shoppings, enfim, algum shopping, ele olhar uma loja de brinquedos e falar, pai, eu quero entrar, mas só para ver. Ele entra, vê, tá lá. Nesse momento é o momento dele de, quando eu puder, eu vou comprar, e ele tá pensando. Aí a hora que ele tem, muitas vezes ele volta para a loja, já mudou de ideia, né? Mas eu acho que o importante para educar a criança é fazer ela experimentar, desde pequenininha, o esforço que vai para economizar o dinheiro. Porque se ela simplesmente ganha, ela não percebe o esforço e nem reconhece, né? Vamos combinar. Depois você dá brinquedo, faz, agrada e tudo. Agora, quando ela vê esforço dela, enfim...
Seu filho ganha mesada?
Não. Mas a regrinha que eu faço com ele é a
seguinte. Como é que é? Porque da mesada, vocês têm educadores de economia que acreditam que é bom dar mesada.
Ele ainda, enfim, ele tem 6 anos, mas a gente faz diferente. Quando ele enche o cofrinho dele, e aí ele tem a possibilidade de comprar alguma coisa com o cofrinho dele, eu falo para ele o seguinte: você quer comprar alguma coisa com esse dinheiro, e aí vai acabar as moedas do teu cofrinho, ou você quer deixar com o papai? Se você deixar com o papai, eu vou ver quanto que tem aqui e vou dar um outro tanto igual para você. Quer dizer, eu já dou para ele a possibilidade. O que, que eu estou querendo ensinar?
Investir.
Você está guardando o seu... Você está investindo o seu dinheiro com o papai, eu vou fazer esse teu dinheiro
dobrar. Mais.
É claro que eu faço cofrinho por cofrinho, não do montante todo, senão eu mesmo não teria condição de pagar. Mas aí ele juntou lá 100 e poucos reais no cofrinho dele. A gente vai, você tem 100 e poucos reais... Se você quiser, você vai. Se não, papai coloca mais o mesmo valor e guarda para você. E aí um dia você vai tendo. E aí de vez em quando eu já falo, olha, você já tem tanto. Para ele ficar, nossa, enfim, devagarinho, vai lá somando. E ele tem essa noção. Ah, ok. Então, às vezes, ele vai para mim mesmo falando, pai, mas vamos fazer isso, porque aí a gente guarda dinheiro. Porque ele começa a ter essa noção.
Não, porque eu acho assim que o brasileiro, de modo geral, é um pouco impulsivo e desperdiciado. E desperdiça um pouco, né? Nos recursos que tem. Né? Não pensa tanto nos recursos que tem. O que você acha disso?
Eu acredito o seguinte, houve duas etapas. Eu acho que nós vivemos essas duas etapas. No começo, em que todo mundo ficava super temerário de ter qualquer dívida. Porque, fulano tem dívida, hipotecou a casa, meu Deus, vai quebrar, vai ficar na miséria. E agora que o Brasil está melhorando, né? A gente sempre ouviu que o Brasil era o país do futuro, agora parece que o futuro chegou. Agora que o Brasil está melhorando, está tendo mais acesso ao dinheiro, um pouco mais barato se comparado com o nosso histórico? As pessoas estão começando a ficar nessa linha. Estou gastando talvez um pouquinho mais do que eu deveria. Mas eu ainda acho que, de uma forma geral, as pessoas ainda têm tido um certo cuidado. Por quê? Porque as nossas taxas de juros ainda estão altas e é rápido perceber que se você for entrar por esse caminho de gastar mais do que tem, muito rapidamente, a gente está com taxa de juros de 12% ao ano, mas as taxas de cartão de crédito, o cheque especial, são 12% ao mês, é muito rápido você perceber que você não vai ter fôlego para aguentar. Então, as pessoas ainda, eu acredito que vão aprender na marra se tiverem por esse caminho.
E você, como é São Tomé, é só ver para crer que investir é um negócio bom, não é verdade, Rogério? Então, fala assim, dá quem estiver interessado de conversar com você e que pedir uma orientação, uma consultoria ou uma palestra, como é que a gente te acha? Qual que é o site?
Nosso site é www.avinvestimentos.com.br. AV de alta vista, né? avinvestimentos.com.br.
Rogério Tomé, conversei com você, adorei. Eu acho que um monte de gente está repensando um pouquinho. Amanhã é segunda-feira e temos aqui investir para ter um futuro saudável. Obrigado, Rogério. Valeu!
Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.